financeiramente independentes, um ponto que é essencial para assegurarem a sua liberdade e autonomia. Por outro lado, podemos optar pela retórica penal, do endurecimento de penas e pela criação de crimes avulsos, que não raras vezes já se circunscrevem a crimes já existentes, como bem alertaram os parceiros ao projeto-lei do PAN 241. A AEL não pode acompanhar esta retórica, que paradoxalmente infantiliza os mais idosos e os qualifica como mais frágeis apenas e só pelo facto de terem mais de 65 anos. E isto não é verdade, senhoras e senhores deputados. A fragilidade e a vulnerabilidade não se mede em razão da idade. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já estamos habituados ao populismo de alguns, mas da esquerda à direita o populismo penal vai fazendo o seu caminho, desta vez através do
Senhora
projeto
deputada,
de lei do PAN.
Peço desculpa de interrompê-la, mas há muitas conversas que estão a decorrer no plenário e que eu estou a ouvir. E eu queria ouvir só a senhora deputada. Peço desculpa e peço que prossiga.
Obrigada, Sr. Presidente. Claramente não estão muito interessados neste debate. Estava a dizer que da esquerda à direita o populismo penal vai fazendo o seu caminho, desta vez através do projeto de lei do PAN que eu mencionei, 241, e também através do seu panpolismo. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Algumas das iniciativas aqui apresentadas referem-se à importância dos cuidados de saúde no apoio aos cidadãos que, resultado de um conjunto determinante, se encontram em situação de dependência e de vulnerabilidade. Estamos cientes de que, tendo em conta os desafios que enfrentamos, o sucesso de muitas das medidas adotadas está, na maioria das vezes, dependente da correta articulação entre o trabalho em rede nas mais diversas áreas. É fundamental a adoção de políticas públicas capazes de promover o bem-estar dos cidadãos e que, de forma concertada, comuniquem entre si, alcançando um princípio que defendemos, que é a saúde em todas as políticas. A realidade mudou, resultados das questões demográficas, da inovação, da digitalização, da preferência das pessoas. Importa que as respostas que nos propomos dar acompanhem as novas necessidades e os múltiplos determinantes, como os económicos, os ambientais, os habitacionais e o contexto comunitário em que se inserem. Com a atual participação dos municípios como agentes no planeamento estratégico, em áreas tão importantes como a área social e a área da saúde, é fundamental promover o alinhamento entre as necessidades da população, os cuidados prestados e a implementação de medidas que incluam respostas inovadoras e que incluam os cidadãos neste processo. O atual Governo tem apresentado um conjunto de medidas que sustentam a sua visão para o que importa fazer nestas áreas. Damos o exemplo da hospitalização domiciliária, um programa de sucesso no acompanhamento das pessoas e no apoio às famílias, reforçando a assistência médica e os cuidados de saúde diferenciados. Este programa deverá ser aprofundado e pode mesmo apoiar os idosos nas residências para estes idosos. Podíamos aqui, para além das notícias que mostramos, trazer instituições que já estão com este programa em curso e o que implicam na qualidade que prestam nos cuidados de saúde primários nos lares. A meta é triplicar este tratamento. Perante o sucesso desta medida, sabemos que a intenção do Governo é aprofundar o programa, assumindo como um passo muito importante nos cuidados em proximidade. Terminando, Sr. Presidente, importa referir dados do Eurostat. Menos 659 mil pessoas em risco de pobreza desde 2015. Este é o número mais baixo de sempre de pessoas em risco de que há registro. Foram estas políticas que foram aqui com frases feitas, criticadas, que permitiram virar a página da austeridade, dando início a uma trajetória de crescimento e sustentabilidade das contas públicas. Muito obrigada.
Para... para uma intervenção em nome do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, eu gostaria de lhe perguntar se acha que, por acaso, a Sra. Procuradora-Geral da República, quando no âmbito da estratégia contra pessoas idosas, entendeu que o quadro legal existente era deficitário, se também acha que isso é populismo penal. É porque, se calhar, na bolha do seu conforto, ignorando aquilo que são as vítimas sujeitas ao abandono dos próprios filhos, à violência dos próprios filhos, que carecem de um quadro legal aprofundado, é muito fácil vir aqui dizer que é populismo penal, quando, na verdade, não só existem dados muito claros da Procuradoria, como também existe a Organização Mundial de Saúde, que aponta que há um caminho penal que tem que ser feito também no nosso país. Depois, por outro lado, não posso deixar de dizer, e com a tolerância da mesa agradecida ao Sr. Presidente, em relação ao PS, que ouvimos aqui muitos dados, só não ouvimos qual a solução para a diferença que existe entre os cuidadores informais que estão registados, que falou em 18 mil, e para os 2 mil, que é apenas o número que recebem neste momento apoios. É porque nós já colocámos na banca mais de 22 mil milhões de euros do Estado. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Já colocámos na TAP mais de 3 mil milhões. E para os cuidadores informais, continuam a dar tostões.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, hoje, nesta Assembleia da República, discutimos questões que dizem respeito aos idosos, alargamento de respostas sociais, criação de comissões e grupos de trabalho, apoio aos seus cuidadores, criminalização dos maus-tratos, mas, infelizmente, todos aqui presentes sabemos que a aprovação de todas estas propostas não irá mudar nada significativo na vida da grande maioria dos nossos idosos. O Chega não esquece o acordo criminoso assinado pelo Partido Socialista de José Sócrates com a Troika, acordo que impunha cortes nas pensões dos nossos idosos. Cortes que, infelizmente, o PSD e Pedro Passos Coelho não tiveram a coragem de recusar. Mas sim, senhores deputados, este acordo foi assinado pelo Partido Socialista.
Peço desculpa, Sr. Deputado, vou ter que interrompê-lo. Peço silêncio e peço também que as pessoas não estejam de costas viradas para o orador, porque isso é indelicado. Peço desculpa e peço que prossiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Podem, Srs. Deputados, estar certos que, com o Chega, as políticas impostas pelo FMI globalista contra as pessoas mais vulneráveis não passarão. Senhor Presidente, Srs. Deputados, os nossos idosos são pessoas a quem Portugal tudo deve. Foram eles que, com o seu amor à nossa nação e o seu trabalho e sacrifícios, deram a vida pelo nosso presente e pelo nosso futuro. Sem eles, nenhum de nós estaria aqui hoje sentado. Foram eles que fizeram frente a um regime autoritário e acreditaram nas promessas de Abril, que infelizmente não chegaram, por culpa de um sistema corrupto de interesses instalados. Quero, por isso, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, saudar cada um dos nossos idosos e prestar-lhes a mais justa homenagem. Os nossos pais e avós são do melhor que esta nação já teve. Fazem parte dos nossos egrégios avós que cantamos no Hino Nacional. Mas, infelizmente, este sistema político olha para os idosos como um peso e trata-os como objetos. Senhores deputados, é neste grupo etário que a taxa de pobreza mais cresceu nos anos 2019-2020 em Portugal. Cerca de 2,6%, o que corresponde a 465 mil pobres com 65 ou mais anos. Saibam, senhores deputados, que neste inverno morreram centenas de idosos em Portugal com frio, pois mais de um terço dos idosos pobres não conseguem aquecer as suas casas. Mais de 18% dos nossos idosos não têm capacidade de comprar comida e destes, 5,4% passam fome. Para o governo socialista só temos uma palavra: vergonha. Senhores deputados, infelizmente a realidade dos nossos idosos é muito mais negra do que as forças políticas aqui presentes querem pintar. Realidade em que as pensões de miséria são uma autêntica pena de morte ou eutanásia gradual, pois condenam os idosos a um processo de aceleração para uma morte anunciada. Realidade de um socialismo científico que há muito tenta fazer do ser humano um operário sem alma, que possa ser descartado quando os seus níveis de produção diminuírem. Realidade de um país onde a pensão média ronda os 500 euros, valor com que ninguém consegue viver com dignidade. Realidade é que mais de 18% dos nossos idosos não têm capacidade para comprarem comida. Senhores deputados, devolver a dignidade aos nossos idosos é que todos se juntem ao Partido Chega e nos acompanhem no sentido que em Portugal nenhum pensionista tenha uma pensão inferior ao ordenado mínimo nacional. Só assim os nossos pais e avós poderão viver os seus últimos dias com qualidade de vida, podendo transmitir a alegria de ser português aos seus netos, às nossas crianças. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. A Sra. Deputada só se concentrou num parecer, nos dados, mas ignorou todos os restantes, ignorou os pareceres que emitiram relativamente ao projeto que apresentou. E, portanto, tudo o que eu disse é verdade. O PAN constantemente apresenta projetos que só demonstram o pampulismo que estão aqui a fazer, porque ignora que vários dados que são apresentados, que o aumento das penas nos diversos crimes não resolve a situação. E eu vou ler um excerto do parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que diz: estabelecer um limite fixo 65 anos de idade na conjetura atual, que a grande maioria das pessoas que atingem este patamar etário não apresentam em geral particulares condições de vulnerabilidade, não será, a nosso ver, a forma mais adequada de conferir a pretendida proteção. E referem também à frente que ficarão de fora outras vítimas especialmente vulneráveis. A senhora deputada parece ignorar que existe um Estatuto da Vítima, na qual também se protegem as vítimas especialmente vulneráveis, e, portanto, seria muito mais profícuo e, se calhar, protegia muito melhor as vítimas idosas e todas as outras vítimas que não devem ser esquecidas, se apresentasse um projeto de alteração a esse Estatuto da Vítima. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Paulo Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas. Já hoje aqui muito se falou sobre diversos assuntos que interferem na vida dos mais velhos. À cabeça das suas preocupações, identifico como uma das principais a sua saúde. É uma preocupação legítima que têm. Saber como aceder corretamente aos cuidados de saúde é meio que a minha andada para podermos usufruir deles. Num mundo cada vez mais digitalizado, é importante que o acesso a meios digitais por parte dos mais velhos possam ter um mediador que lhes permita facilitar esse acesso aos cuidados de saúde. É um sinal de dignidade que esta camada da população nos merece, exigem e têm por si só direito. Foi por certo a pensar nas dificuldades no acesso aos meios digitais por parte dos mais velhos que os representantes do Ministério da Saúde, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social juntaram forças para que os balcões do SNS 24 estejam a ser alargados ao setor social e solidário. A estas duas áreas da ação governativa associaram-se, inquestionavelmente, a União das Misericórdias Portuguesas, as Mutualidades Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e ainda a Confederação Cooperativa Portuguesa. A existência dos balcões do SNS visa facilitar o acesso destes cidadãos aos serviços de saúde do SNS, avançando-se com esta resposta nas estruturas residenciais para idosos, lares residenciais para pessoas com deficiência e nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Integrados, o que permite assegurar uma resposta de proximidade e qualidade e ultrapassar as barreiras existentes no acesso às tecnologias.
Escusam os mais afoitos de vir dizer que esta